Boa noite, graça e paz. Mais um programa Corandeu, a vida diante da face de Deus. Eu sou o pastor Sidney. Este programa é um presente da nossa família. Eu, pastor Sidney, minha esposa Sueli e o nosso pequeno filho Martin. Também é um presente da minha família estendida, a Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, situada na rua Carlos Chagas, número 340, São Lucas. Nossa igreja se reúne neste local que eu acabei de citar, rua Carlos Chagas, número 340, bairro São Lucas. A rua Carlos Chagas é a antiga rua 207. Se reúne às quartas-feiras, às 19h30, para nosso estudo doutrinário, um culto onde o foco é estudar a doutrina bíblica com profundidade. Se você quer deixar de ter uma fé superficial, venha estudar a doutrina da Palavra de Deus conosco todas as quartas-feiras, às 19h30. Também às quartas-feiras, nós temos um encontro do Grupo de Convivência da Terceira Idade, o Grupo Pôr do Sol. Venha participar deste grupo, um grupo muito animado, onde as pessoas da terceira idade têm a oportunidade de conversar, trocar ideias, aprender coisas novas e sempre ouvindo da Palavra de Deus. Também temos os nossos cultos aos domingos. Às 9 horas temos o culto matutino. Às 10 horas temos a escola dominical, onde você pode aprender na melhor escola do mundo sobre a Palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana do Brasil preza por uma escola dominical de qualidade, com materiais também reformados. Às 18 horas nós temos o nosso culto vespertino. Venha participar conosco dessa santa convocação de Deus, no dia do Senhor, que é o domingo. O Senhor Jesus ressuscitou no domingo, e esse é o dia do descanso do cristão, o sabá do cristão verdadeiro. Aqueles que querem ser judaizantes dizem que seria outro dia, mas é o dia da ressurreição, o dia que confirma a nova criação, o primogênito de entre os mortos, Jesus. Esse é o dia que o cristão deve adorar ao Senhor, se dedicar a aprender mais dele e viver pela misericórdia de Deus, mostrando ela aos homens. Também temos o nosso culto de oração, que acontece todas as terças-feiras às 19h30, que tem acontecido nos lares dos nossos irmãos. Venha participar conosco das atividades que acontecem na rua Carlos Chagas, número 340, no bairro São Lucas, onde fica a estrutura física da Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. E lá você saberá onde são os cultos de oração e você poderá participar conosco. Que Deus te abençoe, que você possa ser edificado neste programa Corandeu, a vida diante de Deus. Vamos ouvir com a banda Dorte, Corandeu.
Pois conheces todos. nessa silenciosa intenção e tudo vê.
Programa Corandeu dessa semana é o guia de estudo A Grande Esperança, o plano de Deus para a vida eterna, de Minha Cidade para Cristo, um projeto de evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil e da Agência Presbiteriana de Comunicação, a APCOM. O nosso tema de hoje é a fonte da vida eterna. Peço que você curve sua cabeça nesse instante, nós iremos orar pedindo a Deus a sua graça. Pai Santo, Deus de amor e de eterna bondade, Tu nos deste Teu Filho, Jesus Cristo, a fonte da vida eterna, para nos salvar da condenação. Pois todos os seres humanos, como a Tua palavra diz, nascem mortos em seus delitos e pecados, separados de Deus Pai, separados do Deus Filho, separados do Deus Espírito Santo. Um só Deus e três pessoas. Ó Senhor, que esse estudo seja, Senhor, para levar aqueles que já creem no Senhor a fortalecer a sua fé para testemunhar a outros, mas também seja para a salvação de vidas nessa noite. Ó Deus, tem misericórdia daqueles nossos amigos e amigas que ainda não confessaram Jesus como seu único Senhor e Salvador. Pois a Tua palavra diz que ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas o Teu Espírito, Senhor Deus, pode convencer os homens e as mulheres da verdade do Evangelho. Que cada amigo e amiga que nos ouve nesta noite, que cada irmão ou irmã que está afastado do caminho do Senhor e da comunhão dos santos, possa ser afetado por esse estudo ao ponto de querer voltar ou querer entregar sua vida para Jesus, passar a congregar com a Igreja de Cristo. E cada irmão que está firme na fé, também seja firme no testemunho, ousado ao anunciar Jesus para que outros creiam. Esta é minha oração, no nome dele, no nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. A fonte da vida é eterna. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em João capítulo 1, onde eu lerei os versículos do 1 ao 4. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Abra sua Bíblia de papel, abra sua Bíblia no celular, marque esse texto, medite na palavra de Deus. É importante que você entenda que nós cristãos verdadeiros acreditamos que existe apenas uma regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O Evangelho de João foi escrito com o objetivo de apresentar a pessoa e obra de Jesus ao mundo. E assim ele começa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo é Deus de Deus. Quando o texto diz no princípio, ele está dizendo antes da criação. O Verbo, o Filho Eterno de Deus, já estava com o Pai, sendo co-eterno, co-igual, Deus de Deus, luz de luz. Ele é a luz dos homens. O Verbo aqui descrito pelo apóstolo João é uma apresentação que significa no original, no grego, na língua original, palavra ou fala de Deus, por meio do qual ele criou todas as coisas. Quando Deus falou, tudo foi feito por Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que existe desde antes da fundação do mundo, por meio do qual todas as coisas foram criadas. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida eterna. Leia comigo também aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito, único gerado pelo Pai. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que se encarnou, habitou entre os homens, cumpriu toda a vontade revelada por Deus na palavra. Morreu pelos pecados daqueles que estavam em rebelião contra Deus. A morte não pôde contê-lo porque ele é santo, santo, santo. Ele é santíssimo. Ele nunca pecou, apesar de ser tentado de maneiras horríveis, assim como os seres humanos são tentados. Mas ele nunca pecou. Nem por ação, nem por omissão, nem por pensamento, Jesus nunca pecou. Ele é o Verbo de Deus encarnado, nele está a vida. De acordo com o versículo 4 deste texto, é dito que Jesus Cristo é a fonte da vida eterna, o Filho de Deus, e a vida que está em Cristo Jesus é a luz dos homens. Se você não tem Jesus, você está nas trevas. Seus pensamentos são completamente nublados, afastados de Deus, cheios do pecado que habita em você. Mas quando você crê em Jesus, a fonte da vida eterna, a luz entra na sua vida e começa a limpar o seu ser através da ação do Espírito e da palavra de Deus. É preciso que você creia e entregue sua vida para Jesus. Quero te convidar a ler um outro texto, João capítulo 3, versículo 16 e os versículos também o 36. 3:16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 36 de João capítulo 3 diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se você não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você está debaixo da ira de Deus Pai. E esta ira será completada no dia do juízo, porque aquele que não tem Jesus, não tem advogado, não é justificado e sofrerá a taça da ira de Deus pelos seus pecados. Nos textos que falam sobre a crucificação de Jesus, é dito que ele já levou a ira de Deus sobre ele na cruz do Calvário. Quando ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sentindo aquilo que todo aquele que é condenado ao inferno sentirá. A ausência de Deus como misericordioso e bom, mas apenas o juízo de Deus caindo sobre a cabeça do pecador. Por isso, Cristo já fez isso por você. Agora deve você reconhecê-lo como o único que pode lhe salvar. Não se mantenha rebelde contra o Filho de Deus. Entregue a sua vida agora a Ele. Reconheça-se um pecador que precisa de um Salvador e entregue a sua vida para aquele que é um homem que viveu sem pecado, totalmente Deus, totalmente homem, que se humilhou para te salvar, que se humilhou para te resgatar, que se humilhou para que você tivesse vida no nome dele. Vá comigo à primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 e 12. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 11 e 12, aonde é dito, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem está em união com Cristo tem vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o que é revelado aqui, da onde provém a vida eterna? Jesus Cristo é a fonte da vida eterna enviada por Deus ao mundo. Ah, mas eu não acredito que há uma vida depois dessa. Tudo acaba aqui, tudo é matéria. Tolo! Você está em trevas absolutas. Nada é mais errado que o pensamento agnóstico ou ateu. Há um Deus. Ele criou todas as coisas. Você pertence a Ele. Entregue-se! Como é dito no texto sagrado, deixe de ser rebelde. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso é a verdade. Essa é a verdade revelada na Escritura, que os homens fogem delas, porque essa verdade está em contrária às trevas que os homens querem viver. Ele continua sendo bom e continua abrindo a porta da salvação para todo aquele que se entrega, que se prostra diante de Cristo, confessando-se um pecador que precisa de um Salvador. Enquanto você ouve o louvor, ele continua sendo bom. Pense na bondade de Deus, que te dá hoje a oportunidade de se render a Jesus.
Aqui um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh.
Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar. pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, mas sem duvidar.
Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua.
No Evangelho de João, encontramos várias figuras para falar de Jesus e de sua missão. Eu convido mais uma vez a abrir lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim diz a palavra de Deus: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E João 8, 12 diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a verdadeira luz, e todo que se volta contra Jesus está em trevas. E todo aquele que, mesmo não se voltando contra ele, não se entregando a ele, continua nas trevas. Nós vimos nas últimas semanas aqueles que defendem aquilo que é indefensável, as teorias de ideologia de gênero e de abuso de crianças, porque os sacerdotes de Satanás disseram que eles virão atrás de nossas crianças. Eles estão em trevas. Mas a luz do Evangelho pode destruir as trevas que estão até nestes, porque Jesus se apresenta na palavra de Deus como sendo luz para os homens. Em João capítulo 4, versículos 10 a 14, é dito: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Respondeu a samaritana: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço fundo, onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e é bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus se apresenta como a verdadeira água que tira de nós a nossa sede pela verdade de Deus, a verdadeira água que nos dará a satisfação para que não mais sintamos sede daquilo que nós já nascemos necessitando, que é do novo nascimento em Cristo Jesus e numa vida que só podemos ter nele. João capítulo 6, versículos 32 ao 35, por favor, acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Anote esse texto, marque, está dito assim: replicou-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. As figuras da água, da luz, do pão, apontam para aquilo em que a vida sem eles não existe. Você não consegue viver sem água. Você não consegue viver sem pão, alimento físico. Você não consegue viver sem luz. Se fossem trevas aqui o tempo todo, nós definharíamos como raça humana. São fontes essenciais da vida física, mas Jesus está apontando através disso para que Ele é a fonte essencial da vida eterna. Ele começa as frases dizendo, eu sou. Ele está se identificando com aquele eu sou que apareceu para Moisés na sarça ardente e disse, o solo aonde pisas é sagrado, porque ali estava o Filho de Deus, aquele que tem a vida eterna. E nós devemos aprender dele, do Senhor Jesus, para que possamos viver a verdadeira adoração. Observe comigo também, João 4:23, está dito pelo Senhor Jesus respondendo àquela mulher samaritana. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A vida eterna estava nele, em Jesus. E Ele está oferecendo a você que ainda não confessou como Senhor e Salvador, para que você creia nele como um verdadeiro adorador. E se você é um verdadeiro adorador já do Senhor, regozije-se pela vida eterna que você já tem, como a palavra de Deus diz. Enquanto isso, reflitamos todos nessas verdades, ouvindo os louvores em espírito e em verdade, e recebe a honra.
Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.